Rádio Show.
Sim, amiguinhos, é este mesmo, Thunder Rádio Show. Eu estou aqui mais uma vez para trazer mais um convidado ilustre e bacana. Sim, porque aqui só vem pessoas legais. Pessoas que eu admiro, pessoas que, de quem eu gosto, enfim. Que, primeiramente, queria dar boa noite a Leandro. Leandro e a mim.
Thunderbird e a mim. Não?
Como foi você? Não,
e a mim? Eu vou bem, você?
E a mim?
E a mim? Sabe de onde vem?
Não.
Eu não gosto de contar essas coisas. Mas, na
rádio. Agora eu faço questão que você diga.
Você faz questão que eu diga.
Por favor, de onde, qual a origem?
Balcãs. Balcãs, ali.
Os Balcãs? Eu adoro os Balcãs, cara.
Legais, né?
Sim, tem uma banda de rock, gosto muito dos Balcãs, que eu acho que é dos Balcãs também. Bandas de rock dos Balcãs. Um cara conhece muito dos Balcãs e das bandas de rock. É o nosso convidado de hoje, José Norberto Flash. Boa noite, José.
Boa noite, boa noite.
Como vai você?
Tudo bem.
Você está animadão?
Estou animadão.
Você conhece os Balcãs?
Eu não conheço.
Nunca fui pra lá?
Nunca fui pra lá.
Conhece alguma banda dos Balcãs?
Devo ter ouvido, mas...
Vamos dar um Google, assim que o nosso site entrar no ar, vamos dar um Google e procurar uma banda dos Balcãs. A Armênia não é dos Balcãs.
Banda Armênia? Peraí.
Banda da Armênia. Lembra? Hã? Hã? Hã?
Tem o System of a Down, mas...
Né? São filhos de Armênia.
Filhos de Armênia, né?
Mas são maravilhosos.
Sim.
Você gosta da banda?
Eu gosto pra caramba.
Também gosto muito, cara. Eu acho excepcional. O José Norberto preparou pra gente uma lista dos melhores discos lançados em 2013. E ele destaca o disco do Queens of the Stone Age. O que você tem a falar sobre esse disco?
Eu gosto muito da banda. Mas
a banda é incrível.
É incrível.
É demais.
Eu acho ela bem... Eu acho assim, aquela energia que eu gosto do rock, eles jogam aquilo em disco e show.
É impressionante.
Eu acho isso, puta, pra mim é essencial.
O vocalista, guitarrista, que também é baterista do Fields of Nephilim, não é isso? Não, Fields of Death Metal.
Isso.
Isso. Sabe o que ele me lembra, cara? O Jack Bauer. Ele me lembra muito o Jack Bauer. Eu acho que ele é praticamente o Jack Bauer do rock contemporâneo. Mas então, vamos ouvir uma música, então, do disco novo do Queens of the Stone Age,
Manda.
Ah, meu Deus do céu, a gente estava aqui ouvindo então o Queens of the Stone Age, falando um pouco de futebol, mas o assunto agora é música. Eu queria saber do José. José Norberto, quais são as suas influências musicais? Como é que começou essa história sua com a música? Onde você se apaixonou pela música?
Ah, começou com as orquestras que meu pai ouvia quando era criança.
Quais orquestras? Tommy Dorsey?
Não, Lane Miller? Ele ouvia um maestro francês chamado Paul Morillat.
Ah, grande Paul Morillat.
Ele ouvia muito aquilo, né?
Sim.
E depois eu passei a ouvir mais que ele, porque ele tinha os discos lá em casa.
Sim.
Eu comecei a me ligar na coisa de arranjo. Eu achei muito legal.
E Chalegrin.
E um cara alemão, chama Bert Kampfert, tinha uma música chamada African Beat. Eu ficava maluco por aquilo, né? Aí comecei, pra mim arranjo era uma coisa sensacional.
Sim.
Daí você vai passando por outras coisas. Aí chega o rock pra você. Enfim, você vai.
Você assim, pegou a onda do rock progressivo nos anos 70, não, né?
Não, é que eu tenho mania até hoje de escutar coisas antigas. Você não peguei a onda com todo mundo junto, assim.
Sim, sim.
Quando eu peguei já não tava mais, mas eu escutava, assim.
Porque um ponto forte do rock progressivo, pelo menos no começo dos anos 70. Era a complexidade dos arranjos, era a competência técnica dos músicos, era a amplitude que o rock progressivo conseguiu atingir com Gentle Giant, Jethro Tull, Yes, Genesis e Queen Crimson. Isso fez sua cabeça?
É, mais ou menos. Aquelas bandas que tocam discos de música de 20 minutos, ficaram um ou outro, assim, alguma coisa de Pink Floyd.
Emerson, Lake & Palmer, Pink Floyd.
Outra coisa, assim. Então, eu gosto de coisa um pouco mais, sei lá, uma ou outra coisa do Yes, uma fase mais final dos anos 70. Eu gosto daquele disco Tomato, por exemplo. É. Ninguém gosta daquele disco, eu gosto.
Não, eu não. Você foi ao show do Yes ano passado?
Não, esse aí não.
Você não foi?
Não. Faz tempo que eu não vejo o Yes.
Eu nunca tinha visto o Yes, cara. Eu nunca tinha visto o Yes, cara.
Você vê com esse vocalista novo, hein?
Eu fui com um vocalista novo, cara.
E aí?
Ele é um genérico. Mas olha só, o fato é que no começo dos anos 70, eu tava no ginásio. Era uma espécie de escola que tinha nos anos 70. Chamava ginásio. Depois tinha o colégio. Mas eu tava no ginásio. E daí, assim, nessa fase, chegou muito forte o rock progressivo pra mim, por meio de uns primos loucos. E daí, assim, eu tinha todos os discos do Yes, sabia as formações, sabia tudo, sabia as letras de cor, uma coisa que o Yes. E o Rick Wakeman, o primeiro grande show que eu assisti foi do Rick Wakeman, no ginásio da Portuguesa, em 75. Então, uma coisa que eu estava muito envolvido ali. E eu nunca consegui ver o Yes. Quando o Yes veio no primeiro Rock in Rio, lembra-se disso? Eu estava noivo.
Okay.
Eu estava noivo. E briguei com a noiva. Ela foi pro Rock in Rio, eu fui pra Trindade. Peguei meio quilo de fumo e fui pra lá. Mas aí, enfim, eu nunca consegui ver o Yes. Daí, ano passado, quando veio, e os caras falaram assim, quem no show? A gente consegue um ingresso. Eu falei, quero. Fiquei na frente do Chris Squire, assim. Falei, nossa, véi, que legal. Foi demais, apesar de não ter Rick Wakeman, de não ter Ian Anderson. Mas foi legal. Você não pegou essa fase?
Não, eu peguei depois. Mas eu vi show, viu? Eu fui ver o Rick Wakeman outro dia no Teatro Bradesco.
E aí?
Foi ano passado.
Ele tava de capa?
Tava de capa.
Ele tava de capa?
Ele chegou a botar uma capinha ali.
Ah, demais as capas do Rick Wakeman.
É, chegou a botar uma capinha. Mas, assim, ok, não me emocionou, mas é bacana.
É que na época, você pode imaginar, você consegue colocar isso historicamente, na época o que era, assim, ele com a capa, com a orquestra, Isaac Rabichevski.
Agora, o John Anderson solo, eu gostei muito.
Sim.
Eu sempre falo, eu já falei várias vezes, até escrevi, John Anderson solo, eu gostei, ele tá com a voz, assim,
é impressionante.
Voz, assim, é que agora o Chris Squire tirou ele da banda.
É.
Aquele
caso, eles brigam, eles sempre brigam.
Mas ele tá com a voz impressionantemente em forma.
Que coisa maluca, né?
Pois é.
Eu acho que o último show que ele fez com o Yes, e ele como vocalista e tal, pô, eu lembro assim que ele desempenhou de uma forma impressionante os agudos mais absurdos, assim.
Ele é ótimo. Ele tá com
a E diz que é a maior cuca fresca. Não era ele o problema. O problema sempre era o Steve Howe e o Chris. As divas brigavam e tal. E ele assim, não quero me meter nisso.
Ele é muito zen.
É, pra mim tá tudo bem.
Eu entrevistei ele, já ele é super
zen. Ele é legal.
Ele fala muito em paz, né?
Sei. Você lembra do primeiro show que você assistiu?
Internacional?
Ou nacional? Agora eu quero os dois. Primeiro show nacional ou primeiro internacional?
Vou tentar lembrar, eu não lembro não.
Cara. Não impactou. Não te pegou. O meu eu lembro perfeitamente, os dois.
Fala aí.
Não, o internacional foi o Rick Wakeman, que foi um absurdo. Ah, sim, tá. E o nacional, o primeiro show nacional que eu assisti, pasmem, foi do Gilberto Gil, com a abertura de Simone.
Aonde foi isso?
No anfiteatro da Metodista, na Faculdade Metodista. Eu era vizinho, eu tinha, eu acho que 12 anos, e eu escapei. Falei, ah, mãe, eu vou ali na faculdade. E era o show do Gilberto Gil. Eu lembro que o Gilberto Gil chegou 2 horas atrasado. E a Simone abriu o show. E a Simone era linda, cara. Sabe a Simone?
Sei.
Aquela cantora.
Aquela cantora.
E jogava basquete. Ela era linda, cara. Me apaixonei pela Simone, cara. Ela fez um puta show. E ela cantava, pode ser a gota d'água. Eu me apaixonei por ela. E daí chegou o Gil muito atrasado. E eu lembro que a Lucinha Turbon fazia backing vocal pra ele. E foi um show espetacular, cara. Foi maravilhoso, assim. Eu lembro perfeitamente. O seu nacional, você não lembra qual foi
o primeiro? Ah, lembrei. O primeiro show internacional que... Não sei se foi o primeiro. Que eu lembro, mas o primeiro de impacto foi Toy Dolls.
Ah! Aquele da agressão?
Aquele que foi ali na...
Que o careca do subúrbio subiu e pegou
lá
o Olga?
No Pacaembu, ali.
Você foi nesse show, mano?
Eu fui nesse show.
Você é valente, velho. E foi bacana, né?
Sensacional,
cara. Toy Dolls é demais. Sempre foi demais.
Sensacional. Toy Dolls foi assim. Eu não lembro se foi o primeiro, mas tá
esse ali. Pegou.
Foi o primeiro que pegou.
E nacional, você não lembra?
Nacional,
cara. Maria Bethânia, Amelinha.
Não, nacional.
Dizzy Posse.
Nacional, eu não consigo lembrar um show logo lá atrás, assim, que mexeu comigo. Eu não sou muito fã de música nacional, nunca fui, cara.
Entendi.
Assim, eu ouço uma coisa ou outra.
A gente já vai falar sobre isso, mas eu soube que você montou uma banda, certa feita.
Ah, eu montei uma banda.
E como é que é essa história? Quantos anos você tinha?
Puta, cara, eu era um moleque, eu tinha... Porque foi assim, eu na escola, todo mundo tocava, né?
Né?
Todo mundo tocava.
Que nem na MTV.
Eu não tocava, eu não tocava porra nenhuma.
Sim. Fica à vontade.
Não, canta aí alguma coisa. Eu cantava. Uhum. Só que assim, pra você cantar, tem que ter alguém tocando. Tá? Aí tava em casa, pô, eu não vou cantar sozinho. Aí um dia, comprei o violão, comecei a arranhar, mas arranhando mesmo.
Sei.
E tentava tirar música, essa coisa toda. E sempre tem um amiguinho que dá um toque, né?
É.
Eu lembro que tinha um cara que chegou uma vez com um baixo pra mim e falou assim: ó, são 4 notas. É Sol, Ré, Lá, Mi.
É.
Né? São 4 notas. Então você trabalha em cima disso. Aí
sim.
Comecei, então peraí, então eu vou tocar baixo, né? Aí comecei a tocar um pouquinho.
Pode crer.
Baixo, mas muito arranhando.
Uhum.
E eu compunha lá umas coisas em 2 notas. Ramones, eu vi o Ramones.
Perfeito, é pra mim.
2 músicas
só.
E compunha algumas coisas.
Uhum.
E aí, pô, monta uma banda, mas mandar uma banda com quem? Aí vai, né? Aí, peraí, que eu conheço um cara que toca e tal. E aí, assim, na primeira banda que eu montei, já todo mundo brigou, já durou 1 semana. Já
assim é o rock. Banda,
né? O rock and roll. Aí na segunda banda durou 2 semanas.
Só.
Aí fui assim, aí fazer um teste. Não, peraí que tem uma banda que tá precisando de um cara, vai lá fazer teste. Aí fazer teste, a banda não tinha nada a ver e tal.
Só.
Aí, pô, foi até que acertou em um certo momento, ali nos anos 90, acertou.
Em que ano?
Eu achei uns caras... Cara... Quando o Totten Hosen veio, a gente abriu o show deles. Já tava
uau!
Com banda.
Que
demais! Tava com tempinho. Eles vieram ali, foi em 95.
Só?
Né? Então foi ali no comecinho dos anos 90.
Você era um jovem?
Eu não era tão jovem, mas era, já tinha um tempinho ali.
E como é que abriu para uma banda internacional assim?
Foi
tão
assim,
cedo?
Eu trouxe a banda, né? Eu trouxe, por acaso, conheci o guitarrista aqui em São Paulo,
uhum.
E eu comentei com ele, e ele falou, pô, a gente nunca pensou em vir para o Brasil e tal. Eu trouxe assim, eu acertei, mexi os pauzinhos para que eles viessem.
Certo.
E aí eu comentei com ele que eu tinha a banda. Ele falou assim, pô, você tem banda, tal, quero ver, tal. E acertei com o cara, falou, então eu vou abrir o show. Mas é maluco.
E onde foi o show?
Imagina que foi no Woodstock.
Ah, que legal, Woodstock Music Hall. Ali na Constelação.
Exatamente.
Eu lembro, Rufino era o dono, né?
Rufino,
grande Rufino.
Exatamente.
É verdade.
Então, a gente abriu o show, mas também, eu falei com o pessoal, cara, não temos nada a ver com esses caras aqui. Senhor. Nós vamos tomar tomatada, banana na cabeça.
E foi assim?
Não, não foi.
Não tinha legumes.
Não, os caras ficaram prestando atenção.
Ah, legal. Assim, era uma boa casa.
Eu gostava.
Tinha um bom PA, tinha bons equipamentos, era legal.
Gostava. Aí, então, assim, a gente saiu, entrou lá pronto pra tomar vaia e tudo. Senhor. E os caras ficaram pensando assim, prestando atenção e tal.
Legal, meu.
Pô, que esses doidos aí. Pô, eu era muito louco no palco, né, na verdade. Maluco mesmo.
Você jogava.
Se jogava. E jogava, e tava no chão, assim, achava, sempre falei com o pessoal da banda, pra ficar lá cantando parado eu não vou, né? Então me jogava e tal, né? Tirava, fazia aquelas coisas, cara, pô.
Você bem? Se divertiu?
Tudo bem, me diverti.
Quanto tempo durou a banda?
Porque assim, os caras brigavam e paravam, tinha aquele ato de 6 meses, ah, vou fazer de novo, aí voltava.
Sei.
Pô, deve ter durado aí uns 3 anos e vai e volta.
Bastante diversão. Você não pensou em gravar um disco solo? Fazer uma carreira solo? Você acredita em vocalistas de bandas que depois vão fazer carreira solo?
Eu acredito em alguns, né?
Tem alguns. Você gostou dos discos solo do Mick Jagger nos anos 90?
Não.
Nem eu. Você gostou dos discos solo do Sting depois que ele saiu do Police?
Gostei, o primeiro.
O primeiro é legal. É, eu lembro do primeiro. Tinha uns músicos fodões, tipo Marcos Miller. Era bem bom.
Gostei.
E os trabalhos posteriores do Sting, você não curtiu?
Não, faz tempo que eu escuto Sting, eu nem sei como é que tá o som
dele. Ultimamente ele tá tocando em igrejas renascentistas, com alaúdes e harpas.
Abandonei o Sting.
O Sting tá super celta, assim, ele tá muito... Tá pesquisando sons e tal. Uma loucura, a mesma loucura que o Damon Albarn também passou. Depois que ele saiu do Blur, ele montou o Gorillaz. Foi uma grande sacada, né? Conseguiu lá. Uma bela projeção. Eu gosto do Gorillaz, adoro o Blur. E ele também entrou nessa de gravar músicas do século XIV. Não, agora vamos mais longe, século XII. Fazer essas coisas, sabe? Essas pesquisas. Ele tá milionário. Parou com as drogas. Ele tem que fazer alguma coisa, velho. Ele fez isso.
É verdade.
Você assistiu, você ouviu o último disco do
Não vi Robert? Ainda, cara. Não vi. Eu baixei uma
Everybody
versão.
Everybody Roberts, não é isso?
Eu baixei uma versão que tava podre.
Sim.
Não tinha como.
Eu vi o clipe. E o clipe é bacana, mano.
Sério.
Mas parece assim, parece um gorila celta. Não, deixa eu ver. É, eu acho que. Eu acho que acho que ele conseguiu fazer um mix ali entre o som que ele fez com gorilas e alguma coisa que ele. Dos trabalhos solo, mas de pesquisa dele, assim. Eu gosto, então, pra mim, falou bem.
O Damon Albarn, eu tenho curiosidade de escutar, vou escutar, mas tem uns caras que eu tenho medo, por exemplo, o Billy Corgan, eu tô com medo desse som que ele tá fazendo.
É.
Deve ser chato pra cacete.
É. Deve ser. Eu gosto da banda, a banda é muito boa.
A banda eu curto, assim,
é legal.
Um pouco, né?
É legal,
eu,
é legal.
Eu gosto um pouquinho, mas o som dele, eu tô com medo de ouvir esse som, esse som que ele tá fazendo agora, experimental, pô, Billy Corgan fazendo som experimental.
É isso. É, cara. Pode ser perigoso.
De medo.
Perigoso mesmo é a dengue, né? Já teve dengue?
Não.
Conhece alguém que teve dengue?
Ouvi falar.
Semana passada eu fui no hospital.
Você tava com dengue?
Não, eu pensei que estivesse, mas daí não estava. Graças a Deus. Mas eu fui ao hospital para levar um parente e esse parente ficou das 10h30 da manhã até as 7h30 da noite para internar-se no hospital. Hospital bom, bom hospital, viu? Lotado por causa de doentes internados por causa da dengue, mano. Essa epidemia está sendo obliterada pelos meios de comunicação e pelos governantes. Eles não querem espalhar o fato de que temos uma epidemia de dengue, velho.
Pelos governantes, eu acho.
Pra alguém.
A gente procura saber.
Então, mas aí procure saber, né? Pois é. Procure saber sobre a dengue, velho, porque a coisa tá pegando. Eu fiquei impressionado. Eu conheço muitas pessoas que estão com dengue, cara.
Eu tenho um leitor que me escreveu falando assim, olha, é o seguinte, tá tendo dengue, tá forte,
só?
E os médicos estão comentando que estão sendo pressionados, entendeu? Pra não ficar... colocando pânico.
De novo o Jack Bauer. De novo o Jack Bauer. Ele sempre vem na minha cabeça. Lembra o que você tinha a dizer sobre a dengue?
Ah, pensei que era sobre o Jack Bauer, pô.
O que você tinha a dizer sobre o Jack Bauer?
O Jack Bauer, ele é tal qual um Tolkien que você estava precisando antes do programa começar.
É verdade.
Uma coisa que eu não consigo compreender.
Ele é um cara violento com boas intenções.
É tão cativante,
ele é bem violento.
É verdade.
Os fins justificam os meios para Jack Bauer.
Aliás, agora você me dá o gancho. A dengue então, tem uma semelhança com o Jack Bauer também, porque parece inofensiva, mas sabe ser agressiva.
Ah, é agressiva.
Muito bem,
o grande mosquito.
Bela comparação.
O grande mosquito está no clipe do Yeah Yeah Yes, que é outro disco que você destacou como um dos melhores do ano passado, não é isso?
Muito bem. Yeah Yes, eu adoro Yeah
Yes. Eu já vi um show deles incrível.
Eu gosto.
2009, talvez.
Aonde? O quê?
É, naquela mesma casa lá da Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros.
Ah, ali no HSBC.
Acho que é esse o nome, de um banco.
Sim.
Mas eu vi um show espetacular. Foi Yeah Yeah Yes e TV on the Radio, lembra disso?
TV on the Radio.
As duas bandas muito boas.
Mas não, Yeah Yeah Yes. Não concordo.
Não concorda?
TV on the Radio é ok. Assim, eu acho...
Ah, eles são intelectuais.
Não, Ok.
Isso é legais.
Ok. Yes, mas, pô,
é demais,
legal,
né?
Acho bem mais legal.
Vamos ouvir então esse som Mosquito com os Yeah, Yeah, Yes. Ah, yeah, 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 yes. É isso, não é isso?
Yes.
De novo, vamos falar. Coloca o yeah, yeah, yes.
Coloca o yeah, yes
no patamar de, outro, de quais outras bandas, assim, do seu nível de excelência?
Ela tá no meu top 10 dos anos 90, eu acho.
É? Junto com mais quem, assim, você colocaria?
Cara, eu vou misturar com coisas nada a ver.
Não, tipo, tem problema.
Green Day, que eu gosto pra cacete.
Ah, o Green Day.
Sei lá. Você sabe que eu gostei de Coldplay por 15 minutos? Eu já contei essa história.
15 minutos eu acho que eu também gostei. Me explica a sua história do Coldplay. Me conta essa história.
A primeira vez que eu vi o Coldplay.
Sim.
Cara, eu falei, pô, a voz desse cara é legal pra cacete.
Eu
comecei a ouvir assim, enlouquecidamente. Depois eu
larguei. Quando? Virada dos 2000 ali?
É, foi no final dos anos 90.
É.
Né? Aí depois eu larguei. Né?
Eu larguei.
A minha história com o Green Day é muito engraçada.
Diga lá.
O baixista da minha banda,
sim,
uma vez ia numa festa de música eletrônica, assim, uhum, balada mesmo.
Certo.
E ele falou, não, vamos lá na festa, tal, tudo bem. Eu falei, não curto muito, mas assim, também não tenho nada contra, não sou. Vamos lá, aí encontrar umas meninas e coisa e tal.
Certo.
Aí chegamos, era uma casa noturna, pô, uma casinha pequena, não existe mais ali, não, na Vila Olímpia, pra variar, né?
Sim.
E tava lá rolando no começo, assim. E o cara meteu um som, cara, assim, que eu nunca tinha ouvido falar, né? Pô, eu curto punk pra caralho, né?
Sim.
Porra, que porra é? Eu fiquei desesperado, cara. Meu, eu vou nesse DJ, eu vou chegar no DJ. Eu falei, o que é isso, cara? Não é possível que eu não conheço, né?
Senti mal de DJ?
Tipo assim, tinha acabado de lançar o single do Xi, né?
Sim.
Aí eu falei, porra, cara. Aí eu fiquei desesperado, assim. Aí, não, não vai lá, cara. Pô, imagina, vai encher o saco do DJ. Eu falei, não, eu vou lá falar.
Tem que encher o saco do DJ mesmo.
Ah, não sei o quê. Não, tudo bem. Aí, na outra semana, a gente voltou com as meninas, que elas queriam lá de novo, conhecia, não sei o que. O cara tocou de novo, foi lá
fazer. Eram bonitas as meninas?
É, bonitas, gatinhas.
Pegou?
Gatinha. Peguei uma e o cara pegou
parabéns,
a outra.
Parabéns, parabéns,
parabéns. Obrigado. E aí, a gente foi lá falar, eu fui lá falar com o DJ. Falei,
claro.
O que é isso?
Lógico.
Pô, brindei e tal. Deu cara.
Ah.
Aí, não, eu fiz uma amizade, eu fiz uma amizade com o cara legal, assim.
Sim.
O cara me enjoou várias músicas na mão, tal. Mas eu gostei só do Green Day, assim.
Eu falei, pô, é uma banda bem competente.
Aí comecei, aí, pô, falei, pô, eu Green Day pra mim, né? E, pô, depois que começou a sair muita coisa de Green Day, pô, comecei a acompanhar. Pô, eu gostei desse disco que ele gravou pro homenagem ao Everly Brothers.
Sei.
Achei legal. Assim,
com quem mesmo?
O Billy Joe, a Norah Jones.
É, a Norah Jones. Que encontro inusitado.
Por exemplo.
Um encontro inusitado.
Carreira solo. Esse é um projeto solo.
É, diferente.
Diferente. Mas assim, uma iniciativa que eu achei legal.
Entendi.
Pô, curti muito.
Você gosta do Weezer, por exemplo?
Gosto, não tanto como Green Day, mas eu gosto.
Mas,
acho uma banda bacana.
Essa
banda precisa vir.
É, né, cara? Eu queria ver o show do Weezer, cara. Sabe que eu conheci o show do Weezer indo pro Rio de Janeiro pra fazer a minha maratona do Rio? Em 2002, eu acho. E daí a Viviane Pari, ela era produtora do disco, ela falou assim, você precisa ouvir o Weezer. Eu falei assim, daí. Ela me deu o disco, o verde. Eu fui dirigindo de carro pro Rio pra fazer a minha maratona. E eu fui ouvindo o Weezer, esse disco, e voltei ouvindo esse disco.
Ah,
eu fiquei completamente impressionado com o Weezer. Eu falei, nossa, velho, esses caras são legais, mano, esses caras são legais, cara. Mas me diga uma coisa, eu sei que você curte um pouco de futebol, tem um time do coração?
Eu sou paulino.
Aê, saudações e colores! Aê, vocês não estão vendo, mas estou dando um abraço àquela
coisa. Foi por isso que você me convidou, eu tenho certeza.
Não, não foi por isso. Não, sabia o seu time.
São Paulo.
Veja bem, José Norberto, me fala de São Paulo e Flamengo no último fim de semana. Me fala qual foi o seu sentimento.
Eu estava trabalhando e o pessoal estava vendo o jogo do Corinthians. Uhum. Eu tava, também estava acompanhando o resultado.
O jogo do Corinthians?
Aquele
lá do Figueirense?
Aquele lá. Que,
aquele que inaugurou o estádio?
Aquele que inaugurou o Figueirão.
O Figueirão, grande Figueirão.
Inaugurou o Figueirão.
Certo.
Então eu estava vendo aquele jogo. Eu só fiquei acompanhando. Quando eu estou trabalhando, é complicado. Só fico ligado no resultado, né?
Você soube que o Maestro fez um show, né?
Maestro?
Ganso. Ele deu um show.
É, fiquei sabendo que, porra, jogou bem e tal. Mas...
Não, ele fez os dois gols. Leandro, você é um cara que conhece futebol, você joga futebol, você é um cara que, apesar de ser palmeirense, você tem um distanciamento, você consegue manter um distanciamento, fazer uma análise crítica.
É a minha profissão, então eu preciso manter o distanciamento.
Exatamente.
Né? É igual o José Norberto como crítico de música. Exatamente. Na hora de criticar um disco, por mais que então, goste da banda.
Me fale do Ganso.
É, eu acho que a miséria técnica, do ponto de vista técnico só do futebol, é tão grande no Brasil, no Campeonato Brasileiro,
sim,
que esse jogador tem que ser valorizado, mesmo quando parece mal, mesmo quando aparece pouco, mesmo quando...
Foi muito criticado.
Porque ele
foi criticado.
É, porque quando a bola tá no pé dele, você percebe que é como o cara que sabe fazer um acorde diferente, o cara que sabe achar a receita da música certa.
Ele tem o sincopado.
É o cara que sabe fazer o acorde. É isso.
Então você tem que dar... Na hora que ele tá mal, é a hora que você tem que dar um tempinho pra ele, mas não descartá-lo. Porque esse é o cara...
É o que o Muricy faz, não
é? É o que o Muricy faz.
Só.
Eu acho que é o tipo de jogador que vai fazer o nível técnico do campeonato como um todo crescer, que vai fazer uma criança ir no estádio ver um jogo memorável.
Ele usa chuteiras pretas. Ele é um jogador clássico.
Exatamente. Eu sou absolutamente favorável ao jogador... técnico, clássico, como o Ganso, em detrimento de um, de repente, de uma rigidez física ou tática que vai dar ao time uma vitória, como já deu 3 campeonatos ao Muricy no São Paulo, mas às vezes acaba não sendo tão marcante na memória, não é tão esteticamente
gostoso. Aqueles 3 nacionais foram bem marcantes na memória. Aqueles 3 nacionais lá foram bem marcantes.
2006, 2007 e 2008.
Foi maravilhoso.
A minha história com o São Paulo ela é engraçada, porque a minha família inteira é ou corintiana ou palmeirense.
É mesmo? Você é um dissidente?
Não, é que assim, tinha um tio que era São Paulo. Não adianta, essa coisa vem de você quando você é pequeno.
Claro.
Né? E tinha um tio São Paulino e um primo São Paulino. E puta, ninguém me levava na porra do estádio. Eu quero ver jogo, né? Jogava bola. Pô, me leva no estádio, ninguém me levava no estádio.
Sim.
Meu tio me levou, cara. Foi pra ver um jogo do São Paulo.
É.
Ali te pegou.
E que ano foi isso? Você lembra?
Pô, eu jogava bola, cara. Pô, foi ali, lá embaixo, meu. Deixa eu ver.
São Paulo já era Bicampeão?
Começo dos anos 80.
Tá, a gente tá, já era Tele Santana?
Tele Santana,
cara. Que fase, hein? Que fase.
Aí qualquer um vira, né?
Que fase, que fase.
E aí eu jogava bola. Jogava bola e jogava bem.
Sim.
Aliás, eu morei no interior e fiz teste no Linense.
É nada, velho.
Tô falando sério.
Qual a sua posição?
Eu jogava ponta direita.
Ponta direita?
Eu jogava bola e jogava bem.
Ponta direita do São Paulo.
Hoje?
Não, famoso, assim. Cafu?
É, recentemente o Lucas, antigamente o Terto.
Terto!
O Zé
Cafu
Sérgio,
não foi de ponta
Zé
direita?
Zé Sérgio, não sei se era direito
Cafu
ou esquerda.
Cafu foi ponta direita?
Cafu chegou a jogar de ponta esquerda com o Tele.
Ponta esquerda? É. Eu sou bom nisso, viu?
Eu joguei bola, eu jogava bem. Quando eu era criança, eu morei um tempinho no interior. Sou de São Paulo, morei um tempo inteiro com a família, né? Quando eu era criança. Depois a gente voltou pra cá, ficamos 4 anos lá. Foi em Lins. Nesse tempo eu jogava bola pra caramba, porque você tava no interior.
Você morava perto de Lins?
Não, morava em Lins.
Ah, não era perto de Lins. Hã? Não era perto de Lins. Era em Lins.
Lins.
Tá.
E aí tinha um cara lá aqui na escola. Assim, ficava sempre de olho na molecada, né? Ele falou, pô, esse cara aí tá querendo escolher jogadores.
Aí ele era um olheiro?
Era um olheiro.
Tá.
Aí um dia ele... Tinha mais gente que jogava bola. Aí um dia ele chamou. Eu falei, vem cá, você, ó, assim, vocês querem fazer teste lá no Linense e tal? Eu falei, pô, teste no Linense, né? Mas, não, vamos lá. Eu fui fazer teste, eu e mais 2 caras. Mas, mano, lá, meu, é pega pra, sabe?
É?
Os caras te derrubam, a molecada... Sabe, não te passa a bola, aquela coisa
toda. Você vai pegar o emprego
então,
dele?
Eu não fui, exatamente.
Só.
Aí eu não fui aprovado. Me joguei, era 10 ou 15 minutos que você ia jogar. Um dos caras passou, foi adiante, não chegou a. Mas foi adiante ainda, ficou lá com eles um pouco. Eu jogava bem.
Pô, então, você ainda joga?
Ah, se armar uma bolinha, eu até jogo.
É, tem um pessoal aqui na rádio que é impressionante, cara. Eles têm um time. E eles vão pro campão e mandam bala, e é um time super... Eu vou te apresentar esse pessoal. É. De qualquer forma, vai estar ligadão na final da Champions League?
Não, cara, eu tô...
Não?
Não
vai estar, não?
Eu tô... Tá, não? Vou tentar.
Você torcia pra algum time especial, porque gostaria que chegasse na final e que não chegou?
Não, cara.
O Celtic, sei lá, uma coisa assim?
Não. Você vai acompanhar mais, viu?
Leandro tá torcendo pro Atlético,
espero. Tá torcendo pra quem?
Atlético. Somos
Atlético. Você tá torcendo.
Não dá pra torcer pro Mourinho, não. Não dá pra torcer pro Cristiano Ronaldo. Ainda mais com aquelas sobrancelhas. É muito desmotivante.
O primo rico contra o primo pobre, a chance do primo pobre conseguir a namoradinha que o primo rico sempre quis.
É.
E essa vai ser a desforra definitiva e eterna.
O Atlético já derrubou o Barcelona, que eu já achei bastante interessante. Agora, se derrubasse o Real, ia ser bem legal. Ia ser
um ano perfeito.
Ia ser muito bonito, cara, porque o Real é um time muito poderoso economicamente, né? Aquela coisa. E a figura, né, daquele Cristiano Ronaldo.
Você tem uma fixação pelo Cristiano Ronaldo.
Eu não tenho.
Quem você acha que vai ser o grande craque da Copa?
O grande craque da Copa, por questões óbvias, mais saudado, provavelmente o Neymar, se nós chegarmos lá.
Sim.
Né? Mas existem grandes jogadores que podem
tira do Neymar, não vamos falar em Neymar. Fala,
Cristiano Ronaldo. Sem dúvida. Ele é um grande jogador. Gente! Ele tá comendo a bola, ele tá fazendo o diabo. Ele colocou Portugal na Copa.
Sim.
Era Portugal e Suécia. Era um duelo direto entre Ibrahimovic, que é genial, e ele. E ele foi mais competente, cara. Ele botou Portugal na Copa, não foi?
É, ele fez 4 gols em 2 jogos, então, sem contar a atuação.
E contra um time que era um time bom da Suécia. Não era um bom time. E tinha o Ibrahimovic, que é infernal. O homem Kung Fu, o homem Karatê. E ele conseguiu botar Portugal na parada. Então acho que o Cristiano Ronaldo, sem dúvida, que vai se destacar. O Messi, né, velho?
Messi.
Porque a Argentina não tem só o fato de estar jogando ao lado, né, no Brasil, de ter alguma intimidade, né, com o clima e tal. É um bom time a Argentina, não é?
Eu acho um bom time do meio de campo pra frente, time a ser testado do meio de campo pra trás.
Pois é. Diz, pô, eu leio muito, vejo os comentários, pô, a Argentina não tem defesa.
Mas Mascherano? Mascherano não conta? Mascherano?
Então, depende de onde ele vai jogar, sabe?
É.
Eu acho que ele jogando como joga no Barcelona, por exemplo, não vai resolver o problema da Argentina. É. Ele à frente de uma zaga bem postada, é um bom cão de guarda, acho que pode dar certo.
Ele seria o quê? O terceiro zagueiro?
O zagueiro na frente da zaga, o primeiro volante.
O
primeiro volante. Que é o que ele sempre foi, né?
Sei.
O Barcelona,
mas ele é competente. Ele é competente.
Ele é competente. Ele é, Barcelona, né? Mas ele é baixo para jogar no miolo de zaga, por exemplo.
Entendi.
É, e o Barcelona decidiu, nos últimos anos, uma política de jogar sem zagueiro, né? E aí ele virou um zagueiro.
Entendi.
Mas não é o ideal para ele.
Mas em virtude desse time bom, é um bom time da Argentina, e do Messi ele é um fora de série. Então eu acho que o Messi pode também chamar muito a atenção. Sem dúvida. Você acha que não?
Acho que sim. Eu ia dizer Cristiano Ronaldo também.
É. Eu prefiro que não.
O Cristiano Ronaldo acho que passa pelo mesmo problema do Suárez. Vai depender muito de até onde até onde a seleção dele vai chegar, né?
Ah, tá.
Porque se a seleção dele conseguir ajudar um pouco e Portugal chegar numa quarta de final, numa semifinal, aí você pode cravar isso. De repente chega o Cristiano Ronaldo e Portugal não acha jogo. Não tá com a defesa falha, não tem um companheiro de ataque, não tem quem põe a bola na rede, não tem quem faz uma tabela. Aí não tem Cristiano Ronaldo que aguente.
É, Cristiano Ronaldo de coentrão, né?
É, por menor que seja o jogador, sozinho, sem nenhum tipo de padrão de jogo ao redor dele, não.
Eu não sei vocês, mas assim, se Brasil parar no caminho, eu tenho um time pra quem torcer. Você tem?
Se eu falar, você vai brigar comigo, mas é Argentina.
Ah, é? Tá. Depois a gente briga. E você?
Vamos brigar depois.
É mais ou menos a mesma que o José Norberto.
Eu sou Uruguai. Totalmente Uruguai. Vou torcer muito pro Uruguai, mano.
Eu torcerei por todos os sul-americanos.
Eu acho que o Uruguai,
então,
cara.
Eu diria o sul-americano, mas no caso, então...
Você acha que, mas tá, e se chega o Uruguai? Você não torce pro Uruguai, mano?
Uruguai, sim.
Eu acho o Uruguai foda, mano. Eu gosto muito do time Uruguai. Sempre torço pelo Uruguai. Na Copa de 2010 eu virei uruguaio, cara, assim, torci muito, assim, pros caras, mano. Ver o Forlán fazendo aqueles golaços.
Foi a grande história da Copa.
Suárez.
Suárez, Forlán.
E o nosso amigo lá, né, o nosso Diego, né.
Diego. Passou uma reportagem bacana com o Diego na televisão.
É? É? Eu queria que ele voltasse. Faz falta no São Paulo. Não?
Seria
bom. Um cara assim com os olhos arregalados. Berrando, eu acho que ele é. Eu gosto daquilo. Você vai estar onde na Copa do Mundo, você sabe?
Vou estar de férias.
Então você vai nos jogos?
Não vou nos jogos.
Não vai?
Não vou.
Por que não?
Não tem ingresso pra ver jogos. a Copa das Copas não deu ingresso pra ninguém. Ninguém pode comprar. O brasileiro é assim, né? Porra, vai ter Copa no Brasil, né? Pô, legal.
Em todos os jogos.
Em todos os jogos do Brasil. Não, velho, assim não
é tão simples,
não,
né?
Não é assim, cara. Então...
É, não é tão simples.
Mas eu com certeza eu vou.
Vai fazer um.
A Copa. Copa é uma coisa muito bacana.
É legal.
Eu sou,
né,
contra a Copa como ela foi feita aqui.
Sei.
Mas eu. A Copa em si, eu gosto muito do Copa, o evento Copa.
É demais.
O que os caras fazem? Vão lá, da grana, tira.
É que eu assisto a Copa de 70, José. Então. Uma coisa que eu me acostumei a curtir, assim, sabe? Eu lembro de 74, 78.
Eu preferia que a Copa fosse em outro lugar, na verdade.
É?
Eu preferia, porque, pô, não curtia a maneira como ela...
Tipo, no Catar, por exemplo, você acha uma boa ideia.
Não, qualquer lugar.
Na Rússia, você acha uma boa ideia.
Não.
Então lugar... tá difícil, velho. A próxima é na Rússia, depois é no Catar, mano. Vai se catar, hein? Vai se catar. Essa ideia de fazer a Copa no Catar.
Sim, mas a pessoa, se a Rússia fosse, se fosse hoje a Copa na Rússia, então pô, ia ser complicadíssimo com a situação que eles estão lá.
Ia ser.
Capaz até de...
Ia ser complicado.
Ia ser, porra, eu tava pensando nisso outro dia. Mas enfim.
É, né?
Ok.
Acho que a Copa podia ser no Uruguai. Não sei porquê. tem alguma previsão pela Copa? Você acha que... Você fala assim, esse time pode ser campeão. Tem uma previsão, assim?
Ah, se não der Brasil, eu vou torcer pra Argentina. Espero que role.
Leandro?
Ué, eu tô com sul-americanos em qualquer circunstância.
Entendi.
Nem
que seja Equador.
Seja em qualquer ordem.
Entendi, tá.
Bom, acho que até em condições de igualdade.
Equador tem o Caicedo, que tem uma piada pronta.
Tem, né? A piada pronta, exatamente.
É verdade. Bom, então, get lucky, né? Vamos ouvir mais um disco. Mais uma faixa de um disco recomendado pelo José Norberto como um dos melhores do ano passado, que é o disco do Daft Punk. Vamos lá. Like the
legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
Lucky?
Lucky.
Lucky, lucky, lucky. Lucky Luciano. Lucky Luciano. Muito bem. Fato. Alguns assuntos tomaram conta da mesa de domingo da família brasileira. Essa é a hora do Top Thunder. É verdade.
É, vamos para o Top Thunder.
É isso, vamos para o Top Thunder. Vamos lá, vamos lá.
Para o Top Thunder.
Top Thunder.
Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Ah, o primeiro assunto que eu quero saber a opinião dos dois, tanto do Leandro quanto do José. O Leandro, talvez como observador, mas
como observador.
José Norberto, como especialista. O primeiro assunto do Top Thunder é virada cultural. Palmas para a virada cultural.
Conte-me.
Me fala aí, você foi?
Eu fui, fiquei um pouco lá. Não fiquei
um pouco tempo. Onde, quanto,
eu
fiquei, onde?
Eu fui com a minha namorada, eu queria levá-la há um tempo
você
já.
Você é corajoso, você vai no Toy Doll, você vai na Vila com a namorada. Que mais? Conta mais.
Eu queria levá-la para jantar no Arouche já faz um tempo. Naquele
Gato que ri?
O Gato que ri.
O Gato que ri, mano! Esse cara é foda, mano. Esse cara é foda, velho. Esse cara é foda, velho. O Gato que ri, mano.
Pois é.
Só que eu já vi o gato rindo com um cigarro entre os dentes, né? Mas diga lá.
Eu queria levá-la pra jantar um tempo já no
Arouche. Sensacional.
Quando eu trabalhei na Folha, de vez em quando eu comia lá, pô, esse restaurante é legal. E era um
dos
restaurantes que eu gostava muito em São Paulo. E aí eu falei, pô, tem virada, vou aproveitar, né?
Só?
Levar ela pra jantar na virada e tal. E...
Palco República.
Pois é. Aí eu cheguei ali, a hora que eu cheguei, tava quase no fim do show do Stanley Jordan.
Uau!
É, tava tranquilo ali. Tava
Stanley Jordan é aquele cara que faz...
Então eu peguei uns últimos 20 minutos, mais ou menos, do show dele.
Foi um bom show?
No palco República. Foi bacana. Ele tava tocando com o Dudu Lima... E o Dudu Lima também toca muito bem.
É.
Mas aí tudo bem, tá? Ficava ali tranquilo. Aí falou, bom, vamos até o Arouche pra jantar. Então,
claro.
Quando você tá indo pro Arouche, começa aquela correria. Pega ladrão!
Pega ladrão?
Claro.
Rolou um pega ladrão?
Uma molecada correndo.
Ah, tá.
Mas tá bom, tudo bem. Estamos aqui nessa cidade, tá tudo bem. Vamos lá, jantamos, muito legal. Gostei. Pô, fazia tempo que eu não vi no Gato que Ri, viu?
Pô, restaurante maravilhoso, cara. É um dos mais antigos de São Paulo,
eu
acho.
Tem que fazer propaganda, eu gosto muito.
Não é uma questão de propaganda, é destacar as coisas que são legais, cara.
É legal, é bacana mesmo.
Vira São Paulo, tem que ir no Gato que Ri lá na Arouche.
Com certeza.
Sem dúvida.
E o Gato que Ri, ele tava na frente daquele palco brega.
Isso aí.
Tava a Rosana lá.
Quem é a Rosana mesmo? Pera, tem a Kátia Cega, tem a Perla. A Rosana qual que é mesmo?
Cante!
Não sei qual que é a Rosana, não.
Cante a Rosana!
Eu não sei, Rosana. Como é que é
uma
Rosana?
Deusa?
Ah, como uma deusa! Pois você não. Me convém?
Mantém.
Me mantém? Mantém ou convém?
Mantém, não sei.
Aí eu já não sei também.
Eu vi lá uns 10 minutos e aí...
Não dá pra ver a do Rosana.
Pois não. Então, por acaso, tava na frente. Certo. Aí a gente foi até o palco São João.
Ih!
Que era ali do lado, tava na Rua Vitória. Ali,
claro.
Né? Palco São João. O que que ia ter? Ia ter o Uriah Heep.
Uriah Heep? Uau! Demais, Uriah Heep.
Ia começar, tava no intervalo.
Vocês estão vivos?
Estão vivos.
Olha só.
Tem só um cara, né? Só um Mickey Box, né? Que é o
Puxa
guitarista.
Vida, mano.
Bom, vou começar a ver o Uriah Heep. Mas tava muito cheio e... Putz, aí começou aquela história de arrastão, né?
Ah, teve um arrastãozinho?
É, então um arrastãozinho leve.
Entendi, de leve.
E mudando de lugar, porque um cara encostava. Aí chegou um cara do lado, assim, três moleques do lado. Pô, me dá esses 50 pau aí que eu roubei do cara, meu. Pô, você é maluco.
Ah, nesse nível, né?
Nesse nível.
Ah, que legal.
Aí, meu pai, um dando tapa no outro. Pô, essa grana é minha, não sei o que lá. A namorada já ficou meio... Pô, mas vamos embora, né? Eu falei, tá, então peraí, vamos embora.
E o Ripper fazendo som e nem se percebendo de tudo isso.
Tava longe pra cacete, não vai pra ver nada. Não conseguia entrar. Mas tava lá, a qualidade do som tava boa.
Certo.
Tava ouvindo ali o Ripper. Ah, vamos ficar aqui no canto. Tava muito... Foi umas três tentativas. Bom, vamos embora, né? Não, vamos embora, acabou o show. E aí saiu todo mundo. Quando eu saí, aí teve o arrastãozão. Aí teve um arrastão ferrado. Só que a polícia tava ligada nesse arrastão.
Sim.
E os caras entraram junto, assim. Então tem aquele...
Entre os arrastãozeiros e a polícia.
Exatamente.
Houve um confronto.
Não, foi os caras... A polícia já pegando a molecada. A molecada. Incrível, molecada. Menor de idade.
Na aventura, você acha? Tipo assim, vamos lá.
Eu não sei a motivação, mas...
Não sei também.
Mas assim, a polícia pegando os moleques e tal. Então ficou um negócio meio pesado. Falei, bom, vamos embora. Eu tinha parado o carro bem longe, porque ali não dá pra chegar. Depois, parei ele perto da Trash Hates, né? Que depois da Anhangabaú.
Tá, sim, 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 sim.
Falei, vamos caminhando, né?
É.
Aí foi caminhando.
Isso era tarde,
né? Depois do show, foi 1h30, mais ou menos.
Era tarde.
Era tarde. É. Aí tudo bem, até que foi tranquila a caminhada e tal. Mas, pô, a virada é um conceito. O conceito da virada é bacana, né? Pô,
é ótimo.
É um conceito sensacional.
Mas não, mas não rola.
A cidade de atração, de tudo quanto é tipo. Show de quanto
é... Seria, teoricamente, é muito boa ideia.
Eu escrevi, é uma porta aberta a aproveitadores. Esse que é o problema. Eu não é o caso nem de se culpar a polícia, porque a polícia estava lá. Eu vi a polícia. Você agiu certo ou errado. A polícia estava lá. Tinha um policiamento ostensivo. E não eram agressivos. Ficavam encostados, olhando. Mas... Era muita gente, o cara entrava ali, entendeu? É uma porta.
Eram, então, digamos, punguistas.
Olha, tinha cara, eu não sei até que ponto. Eu vi que teve gente baleada, né?
20 baleadas?
5 baleadas.
Sério? Mas pela polícia ou pelos bandidos?
Não,
não sei. Ah, não dá pra saber, né?
Não sei. É, muito doido. Baleada e, enfim, tomou tiro. Gente com faca. Teve leitor escrevendo pra mim, não, o cara veio com faca, me roubar.
Cara, tava tão distante disso. Eu não vi nada. Tá? Eu tava em Mato Grosso do Sul. Estava em Dourados. Fazendo um show com os Tarantulas e Tarantinos, especial Pulp Fiction. Eu tava lá assim, tava. Nossa, outro clima, viu? Tava
bom. Você tocou na virada? Chegou a tocar na virada?
Nessa virada? Não, outra anterior também não. Não, acho que desde. A última virada que eu toquei faz uns 3 anos.
Mas
com os Tarântulas, dentro do Sesc Consolação. E foi muito legal. Ah, toquei também no Sesc Santo Amaro. Na rua, eu toquei uma vez, mas já faz uns 4 ou 5 anos. Assim. Essa última virada, digamos que. Não,
mas foi com o Tarântulas?
Não tive nenhuma sensação.
Já era o Tarântulas quando você tocou na rua?
Não, na rua não. Na rua era Devotos. Mas, considerado, essas últimas viradas eu acho que não são muito simpáticas ao meu trabalho.
Radar é o seguinte: virada do ano que vem, Thunder com Tarântulas.
É, porque é legal.
Vamos já começar a campanha.
É um bom trabalho.
Já foi no show? Você sabe que tinha 15 curadores?
É, eu soube.
15 curadores, soube. Você imagina. Pô,
tinha algumas pessoas que eu conhecia ali.
Tinha um amigo meu que falou assim, pô, tem mais curador que artista.
É,
assim.
Tem bastante curador. Mas daí tinha muitos palcos, muitos
vertentes. Eu até concordo que precise de bastante gente, concordo. Até fui produtor, eu sei como que é.
É difícil.
Mas eu acho que 15 é um pouquinho demais.
Eu não sei como é que funciona, viu, cara? Eu não sei. Quem que é o dono da virada mesmo? Chama mesmo?
Cara, o Zé Mauro, eu não sei se ele ainda tá na coordenação.
Zé Mauro? Não sei quem é.
Zé Mauro. Eu não sei se ele ainda tá na coordenação. É um cara muito bacana, até conversei com ele e tal. Mas assim, eu acho que a Folha deu essa informação.
Ah.
15 curadores na virada.
Eu lembro que saiu essa matéria da Folha.
Você imagina 15 caras numa sala decidindo um line-up, onde vai ser, que palco vai ser. Cara, eu acho complicadíssimo.
Teve a volta do Ira.
Então, volta do Ira. Eu perdi, eu não cheguei a ver.
Então, eu ainda não falei com o Nazi nem com o Edgar, mas deve ter sido emocionante pra eles.
Cara, eu entrevistei o Nazi pro Destaque.
Né? Uhum.
Ele tava com um tesão muito
assim, né?
Bora, show tal.
Só.
Então, eu fiquei até.
Quero saber como é que
foi. Ver, assim.
O Edgar veio aqui.
Ah, é?
E a gente fez um show incrível, e ele tava muito animadão também. Ele tava feliz com a ideia de voltar a fazer músicas do Ira. Não com o Ira, mas.
Ele já sai com turnê agora mesmo. É uma coisa que.
200 shows.
200
shows agenciados pelo Júnior, né, com o irmão do Nazi. Eles fecharam 200 datas, que eu saiba. E vão ganhar um belo dinheiro e, pô, vão matar a saudade dos fãs aí.
Não, e o Nazi falou uma coisa interessante. Eu até perguntei pra ele, mas e aí, disco? Cara, é tanto show que a gente vai ficar rodando na estrada. Vamos pegar um violão, vai sair música.
É, ele falou que... Eu vi eles falando sobre isso.
Vai sair
que música. Que vai fazer música nova. De repente que sai um disco aí. Eu queria reunir os quatro, assim, lá em casa. Pra um pôquer. Fazer eles se entenderem, assim. Eu queria ver o André, queria ver o Gaspa. Eu toco com o Gaspa. O Gaspa toca comigo no Thunder Standards, que é a minha outra banda. E eu conversei com o Gaspa disse, pô, meu, acho que não sei, acho que agora ainda não é a hora, tal. E eles precisam resolver isso, eu queria ver os quatro juntos.
Pois é, o Nazi disse que não tem jeito, porque ele não tem mais nenhuma compatibilidade com o André.
É, o André é o problema.
O Gaspa.
O Gaspa não estava afim também, ele falou, não estava afim.
Pois é.
Mas o Gaspa não estava afim.
É, não.
É. Então, pô, mas quem sabe um dia, né? Daqui a uns 20 anos.
Pois, né? Pois é, no Retorno 2.
Né? Eu torço por isso. E vem cá, o próximo assunto do nosso Top Thunder, esse sim é polêmico. Sim.
Vamos lá.
A inauguração do Itaquerão! Opa! Agora sim! Agora é polêmico, porque eu assisti parte do jogo, foi divertido, foi chato e divertido. Foi um pouco divertido, mas também foi um pouco chato. Não, foi chato porque foi um jogo truncado, né? E eu vi que as pessoas estavam incomodadas, porque os corintianos queriam no jogo e não tinha ingresso. Foi um teste, evento teste, né, da FIFA, né?
Exato. Chegando,
que não passou no teste, vai ter que fazer outro.
Vai. Acontecerá outro numa quinta-feira, um dia comum, um dia útil.
Durante a tarde.
Exato.
Com o Cruzeiro.
Com o Cruzeiro.
Com a possibilidade de tomar mais gols.
Existe essa possibilidade.
Porque o Figueirense acabou ganhando o jogo. O que você achou disso, José?
Cara, eu como São Paulino, torço sempre contra o Corinthians. Sim, né? Mas o meu contra o Corinthians é um contra o Corinthians apaixonado. Eu gosto muito dos corintianos. Então, também. Quase todos meus amigos são corintianos. Família.
Eu tenho muitos amigos corintianos. Né?
Então, assim, eu gosto muito dessa rivalidade amistosa.
É legal. Quando é no nível amistoso, lógico, é bem legal mesmo.
Faz piada com São Paulo à vontade. É. Pode fazer. É. Eu aceito todas.
Tá? Último jogo São Paulo e Corinthians, quanto foi?
1-1.
Foi 1-1.
O penúltimo?
Penúltima rodada.
E o penúltimo jogo?
Ah, cara, foi o quê? Foi agora, foi 2 semanas.
Aí é demais. Foi 0-0.
Não foi.
0-0, Campeonato Paulista.
Foi?
Foi 0-0.
Que merda. Antes do 1-1 foi 0-0. Precisamos ganhar. Então.
É, tá na hora de ganhar, é verdade.
Então, assim, quando você viu o Figueirense ganhou, assim, pô, os corintianos se ferraram. Tá, mas assim, você tem dó, porque, meu...
Eu imagino o amor dos caras,
pois
né,
meu, abalado. Os caras são apaixonados por aquilo. Pô, os caras estão declarando amor àquela situação de ter um estádio.
Pô, sim, quando teve as manifestações semana passada, parece que 80 corintianos cercaram o estádio.
Falando, aqui não! Aqui não!
A gente mata, a gente morre, mas aqui não!
É, tudo bem.
Eu falei, velho, é muito amor, né, cara?
É muito amor, Bruno. Vou matar por um estádio.
É amor.
Mas, entendeu? Então os caras... Pô, você até sente aquilo, né? Pô, que legal a paixão dos caras por aquilo.
Mas foi divertido ver eles perderem.
Foi divertido ver os caras perderem.
Eu, por uma coincidência, peguei o metrô no mesmo dia e hora do jogo na mesma direção.
Você tá brincando comigo?
E o que eu vi no metrô foi uma coisa muito legal. Eu ouvia sons de torcedores, o eco de várias músicas, na verdade, pelo menos 3 músicas facilmente identificadas vindo de lugares diferentes, que eu acredito que fossem plataformas diferentes no metrô Sé,
mesmo?
De pessoas cantando, num clima muito maluco.
De festa.
De festa. É, naturalmente não fui ao jogo, não é o meu time, eu não tinha ingresso. É, quem foi, dá cada um testemunho diferente, um com mais saudade do... O que é todo mundo está dizendo é o seguinte, da demanda das cadeiras, não foi muito levado em consideração. A torcida do Corinthians não considerou o negócio de cadeira numerada...
Não?
Cada um ficou onde quis ficar.
Ah, não era?
E poucas pessoas ficaram sentadas.
Aí não é o padrão FIFA.
Foi uma coisa que, espontaneamente, o torcedor corintiano não respeitou essa questão dos números. É, cadeira, número tal, de acordo com o ingresso.
Mas se foi por isso, você acha que quebraram algumas cadeiras lá?
Não, acho que quebra porque quebra.
Cadeira é ruim.
Não quebra porque quebra.
Não é padrão FIFA.
Não, 40 mil cadeiras para 40 mil pessoas, se quebrar 5, 10, eu acho que...
Mas foram 5, 10?
Por algum motivo quebra, eu não sei o número. De toda forma, é muito legal comemorar um estádio novo, um objeto de desejo, mas a gente não sabe, não só o Corinthians, né? Qualquer time de futebol que tem uma nova arena no Brasil, a gente não sabe a médio prazo, a longo prazo, o tamanho da demanda, se essa demanda vai ser orgânica, vai ser gerível. Gerível é uma palavra horrorosa, né?
José Norberto Flash, você é um cara dos grandes eventos, está sempre por dentro disso, tal. Tem muito show no Morumbi e tal. E aí os clientes dizem, agora os shows vão ser tudo lá no Itaquera. Mas também vai ter a Arena, a Allianz Arena.
Do Palmeiras.
No Palmeiras, mais bem localizada, perto do metrô, não sei o quê. Vai haver uma dissolução ali do.
Show é um negócio. Quer dizer, show é... O produtor não quer saber se ele vai fazer. Ele quer dizer o seguinte: quanto é que eu vou pagar para fazer o show aqui? Quanto
Entendi.
Eu
vou pagar aqui? Não quero saber. Vai rolar um leilão, então.
Vai rolar. Quem der a melhor condição, ele vai fazer lá. E não é só condição de grana. Precisa ver, sabe, entrada de equipamento. Eu falei, é o YouTube que vem com um monte de coisa. Ah, como é que faz? É fácil? O acesso é fácil? Não é fácil?
Bom, lá não tem Wi-Fi, que eu saiba. Isso já é um problema. Porque eu acho que o Bono não ia aceitar fazer um lugar que não tem Wi-Fi.
É, bem provável, não, mas... Bom. Enfim, então eu acho que assim, não é... Ah, vai ter show... Eu acho que vai ter a show em todas as arenas e que seja comercialmente...
Eu acho terrível, Eu fui ver o Paul McCartney no Morumbi e achei uma porcaria.
Você não curte, né, show?
Não, cara, velho, sério, cara. 200 mil pessoas, assim, tentando assistir o show e tal... É difícil, mano, é muito difícil, cara, eu não gosto de show em arenas.
A gente tem esse problema de distância, quer dizer, para trazer o artista é caro, até pra, então se você não fizer num lugar grande, que vender muito ingresso, você não consegue pagar, a conta não fecha, então é por isso que a gente tem muito evento assim.
Entendo, a conta não fecha é uma frase muito usada pelo ministro Manteiga. Não vai ter mais airbag nos carros, porque não fecha a conta.
Não foi vital usar essa. Mas enfim, você tem que pagar tudo.
Né?
Sabe?
Não é que a gente então muito... chega agora ao último tópico do Top Thunder, que é grandes festivais.
Grandes festivais.
Tem o Monsters of Rock que vai rolar, isso?
É, o Monsters of Rock ainda não confirmou a edição.
Não confirmou
ele,
a edição?
Mas ele, com certeza, ele voltou, vai ficar. Eles não sei se vão fazer em outubro, novembro, se espera um pouco. Mas
tem algum artista já confirmado?
Não tem.
Especulações?
Só nomes, mas nada certo.
Quais nomes? Você não pode falar?
Não vou falar em especulação, porque você vai criar esperança.
Eu adoro criar esperanças.
Não vamos fazer isso. É? Não vamos fazer isso com...
Mas assim, das suas, você é um cara que eu sei que você é um cara que recebe informações privilegiadas. Você é um cara
eu busco.
Você... Exatamente. É
complicadíssimo.
Você busca informações privilegiadas. Não privilegiadas, mas informações fidedignas, digamos.
É.
E assim, quais são as previsões aí para o ano de 2014, pós-Copa? Porque durante a Copa não vai ter nada.
Setembro já está complicado. Tem um trânsito bom de atrações. Vai ter Franz Ferdinand.
Que é bem legal.
Queens of Stone Age.
Que é muito legal.
Vai ter, agora tentar lembrar, mas o Michael Bublé que veio agora, não bate com essas atrações.
Mas é legal, eu já vi eles no Grand Northern Show, achei legal.
Então, tem bastante coisa. Então é um mês assim que a pessoa vai precisar de uma graninha pra, né?
Entendi.
Pra gastar uma grana ali. Outubro tá se desenhando, novembro também. O que eu não sei é se teremos todos os festivais que tivemos no ano passado. Porque o ano passado teve festival pra cacete.
Teve bastante.
Teve Terra, teve Monsters, teve o Summer Break e teve aquele outro do banco lá, né?
Aquele banco.
Do banco.
Deixa o banco.
Enfim, são quatro festivais juntos, né?
Sei.
Então eu não sei.
Tá uma diluída, né?
Eu acho que o Terra parece que tá com problema de talvez
de Wi-Fi,
não fique do tamanho que está, ou se vai pensar se faz esse ano ou não. Enfim, está tudo muito indefinido. Eu acho que quatro festivais no final do ano, não sei se vai rolar não. Mas pode ser que role. Vamos, de repente, eu acho que depende muito de artista.
Mas não tem mais aquela assim do artista, do grande banda europeia ou americana, ir para a Argentina, mas não passar no Brasil. Não tem mais essa, né? Se vai para a Argentina, vem aqui, né? Ou não?
Tem, mas são casos casos esparsos. A maioria das vezes ele vem, sim.
É, né?
Vai, porque até para dividir, questão de dividir custo. Então ele vai. Agora é Chile também. O Chile está até mais forte que a Argentina.
É mesmo?
Porque a gente está com problema econômico, né?
A Argentina não está legal,
econômico,
né?
Mas o Chile não tá melhor, né?
O
mercado do o show business chileno está mais forte. Então se já tem show aí, que é Brasil e Chile. E tchau.
Isso aí.
Né? A Argentina nem entra. Mas basicamente quase todo mundo que vai. É que às vezes tem, por exemplo, um produtor pega só pra ele, ou faz um ali na Argentina e mais um país e ele acaba não vindo. Porque o produtor daqui, ele vai falar, não, aqui pra mim não interessa. É muito caro, não quero fazer. Divide aí com outro. O cara divide com um colombiano, com outro cara. Então ele não vem. Então assim, não é regra.
Entendi.
Não é regra.
A possibilidade de fazer um festival mais folk assim, você vê com alguma possibilidade, assim, de trazer Mumford & Sons, Old Crow, Medicine Show, Edward Norton.
É uma sugestão que muita gente dá, jornalistas principalmente. Pô, vamos fazer um festival folk.
Só.
Eu não ouvi nenhum...
Ia ser bem legal, cara.
Momento, assim. Pois
você curte
folk
music?
Eu gosto um pouco.
Um pouco.
Muito. Eu sou mais punk rock.
É, né?
Mas eu curto algumas coisas. Mas eu acho a ideia comercialmente, assim, pensando com a cabeça de... Eu acho sensacional.
Mumford & Sons, eu acho que ia ter bastante público.
Ia ser legal,
né?
Não deve ser uma banda muito barata no tua parte. Não.
Fecharam o Reading ano passado, não é isso? Fecharam o Festival de Reading ano passado.
Ah, sim, fecharam.
Foram os grandes.
Sim, pois é, então.
Mas foi um puta cobrar show. Um pouquinho.
Eu queria ver. Deve cobrar um
queria pouquinho. Eu queria ver.
Mas aí você vai ter que entrar num lance de assistir em local aberto.
Não dá pra fazer ali, não dá pra fazer ali, sei lá, no Beco, no Beco Augusta, não dá, né?
Pô, Beco, Manfred, você pensa em Manfred, não sei no Beco.
Ia ter que fazer uma sessão de 30 shows. A gente pode ouvir
um ingresso a quanto?
A 2 milhões de reais.
Não, R$2.500, será que cobre, né?
Você acha que não?
Não sei quantas
pessoas. Acho que não ia cobrir.
Não, não dá, tem que ser mais.
Eles não iam caber no palco também. Outro disco que você destacou foi o disco do Vampire Weekend, do ano passado.
Vampire Weekend.
É uma bela banda. Eu gosto mais do Vampire Weekend ao vivo do que no disco, sabia? Acho que ao vivo eles têm uma energia impressionante, cara. Acho eles fodas ao vivo, cara. Acho muito foda. Prefiro vê-los ao vivo. Louco isso, né? Sabe o Stripes?
Sim.
Não o White, só o Stripes. Eu gosto de Stripes ao vivo, cara. Aqueles adolescentes ao vivo, eu acho impressionante. No disco é legal.
Não, mas você sabe que pra mim, ao vivo define a banda? Se eu gostei do disco, vou ver ao vivo, não gosto, eu já...
É, né? Tipo, tá, valeu. Aquela,
pô, era isso.
É, né? Pô. Vamos ouvir uma música do Vampire Weekend?
Joguei.
Obvious Bicycle.
Isso, joguei.
The LED still flickers in your eyes. All you ought to spare, face the razor. Because no one's gonna spare the time for you. No one's gonna watch you as you go. From a house you didn't build and can't control. All you ought to spare, you face the razor. Because no one's gonna spare the time for you. You ought to spare the world you labor. It's been 20 years and no one's told the truth. So listen.
Muito bem. Então, eu diria o seguinte. Que essa não é a música mais Vampire Weekend que eu já ouvi na vida. Mas eu gostei dessa música.
É.
Eu ouvi o disco.
Esse lance de julgar assim, a banda ao vivo, eu acho essencial. Assim.
Pode ser cruel, mas eu acho que é por aí.
Eu acho que assim, porque você tá ouvindo... Você fica ali na sua casa, olhão fechado, você fica, imagina um monte de coisa. Se for no show e não gostar, meu.
É. Pô, isso, assim... É. E daí que a gente vê que o cara é trabalhador ou não é, porque tem show que o cara não tá muito afim de fazer, ele vai lá e faz uma coisa qualquer. Ele se fode.
Pois
é. É, José, eu já fiz show pra 15 pessoas.
Se fizer com tesão.
Você faz show pra 15 pessoas, cara. Mas você vai botar essas 15 pessoas no seu colo e botar pra ninar, que nem o Bebeto na Copa de 94. É isso, velho. Acho que esse é o grande segredo. É fazer as coisas com muita vontade, velho.
Não é?
É vir aqui fazer esse programa aqui com muita vontade, é você escrever seu texto no destaque com muita vontade. Aliás, dá seu serviço. Qual que você anda fazendo?
Cara, eu sou editor de cultura do destaque.
Certo.
Então é. Quer dizer, as pessoas falam, pô. A fita sobre show e tal, mas não é só isso, pô, fico pô, o dia inteiro ocupado pra caramba,
sim,
escrevendo página e tudo,
claro,
decidindo pauta e pô, o que vai entrar de cinema, o que vai entrar de teatro, o que vai entrar de tudo. E, por acaso, como tem essas informações que a gente passa, não passa só informação de primeira mão, passa informação nova também.
Só.
O cara quer saber, começou a vender ingresso do show tal,
sim,
informação para as pessoas, né?
Uh-huh. É informativo? Dizem, é jornalístico?
Exatamente. Uh-huh. Então tem bastante coisa pra passar.
Você curte fazer o que você faz?
Muito.
É importante isso. Leandro, você curte fazer o que você faz, Leandro?
Muito.
Eu recomendo às pessoas, vocês em casa, ou nos seus automóveis, ou nos seus mobile phones, que vocês curtam o que façam. Porque é mais fácil, né, a vida daí.
Exatamente.
Fazer o que a gente gosta é mais fácil. Às vezes a gente não tem opção, eu entendo. Eu já não tive também. Já fiz coisas que eu não gostava de fazer. Foi horrível, cara. E assim que eu pude, eu pulei fora. Fazer o que gosta ajuda muito. Você é formado, José?
Eu sou formado.
Em?
Jornalismo.
Trabalha com o que gosta.
Sim.
Você é Leandro?
Jornalismo.
Trabalha com o que gosta.
Trabalho com o que gosta.
Me formei em odontologia, velho. Olha, eu até tentei me apaixonar pela profissão, mas não foi possível. A melhor coisa que eu fiz foi quando eu falei, chega dessa merda. Deixa a odontologia pro meu irmão e eu vou fazer o que eu gosto, que é música e tal. Foi bom. Eu queria... Até lembrei de manta das possibilidades do... Sabe o nosso amigo Vanderbilt, né? Pois é.
O tesão é uma bússola, Thunderbird.
É verdade, mano. É verdade. Tesão é uma bússola. É verdade. Bom, essa frase é perfeita para encerrar, mas eu queria agradecer.
É um programa de muitas frases hoje.
Muitas frases, mas que as frases são importantes, cara.
Sim, claro.
Vir aqui não dizer nada, as pessoas vão ficar em casa, tipo assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Óbvio. Eles estão se olhando. Daí a gente diz frases. E às vezes, de repente, a gente inspira as pessoas.
É verdade.
Isso é importante. É. Leandro, obrigado pela sua presença, pela sua magnitude. Hoje o Silvio Santos não veio. Mas ele está em greve, alguma coisa assim? Ou...
Não. É, digamos que existe uma epidemia de gripe, além da epidemia.
E pegou o Silvio,
né? É, pegou o Silvio de jeito. Então
ele que se cuide, porque ele já é um senhor de idade. Eu gosto muito. É outro cara que gosta do que faz. Sabe?
Mas ele mandou um pager pra mim e falou que o programa tá muito bom.
Ok. José Norberto Flash, obrigado pela presença, meu velho. Seu trabalho é maravilhoso, a gente acompanha sempre. Você está no Twitter, não é isso?
Sim, estou no Twitter, @JNFLESCH.
JNFlash.
JNFlash.
Ok. A gente está sempre em contato. Quero que você vá no show dos Tarântulas, velho.
Sim, vamos.
Dia 30 de maio no MIS, Museu de Imagem do Som. Dia 30 de maio. Especial Pulp Fiction.
Boa.
Gostaria de vê-lo lá.
Boa.
E você também, Leandro?
É, eu também gostaria de vê-lo lá.
Quero ver todos lá. A gente vai pela última música do programa, que é uma música gravada ao vivo aqui, com um cara muito pop, mas que ama o que faz. Shai Suede, conhece?
Shai Suede?
É. Ele fez o Rebeldes na Record, depois ele foi ser VMJ da MTV. E eu descobri que ele é músico.
Ah, legal.
E ele se dedica a isso e gosta do que faz.
Boa.
E ele veio fazer o programa com a gente aqui e a gente fez uma música do Vander Wildner. Porque o problema do Shai é que ele é muito bonito. Ele é lindo. E uma das perguntas que eu fiz para ele, como é que é você é tão lindo? E ele falou assim, mas eu não me acho lindo. Eu falei assim, pai, então agora está tudo certo, tá respondido. E a música é a manta das possibilidades do Vander comigo e com o Shai. E a gente vai ouvir isso agora e encerrar o programa. Obrigado pela presença de todos. Valeu, um abraço a todos e até a semana que vem.
Valeu, um abraço.
Eu acabei de receber aqui um telefonema do Chay. Ele pediu para não colocar a música ainda, porque ele queria que a mãe dele ouvisse. E ele pediu para não incluir a música ao vivo e colocar no podcast.
Perfeito.
Chay, é você que manda aqui, meu velho. Tá? Tá atendido o seu pedido. A gente encerra o programa então e amanhã no podcast vocês podem ouvir a música para a mãe do Chay ouvir. Obrigado a todos e boa noite. Até logo.